Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Ordem, aqui na Antena Informação. Vamos hoje falar sobre três acontecimentos relevantes. Um deles é uma data que já se repete há muitos anos, há 46. Outro foi um acontecimento desta semana e o outro é um acontecimento de todos os dias. São três temas que vamos abordar nos próximos 30 minutos. Aqui no Ponto de Ordem, comigo, Carlos Bonaparte, e também com o Gabriel Oliveira. Antes de passar a palavra ao Gabriel e de cumprimentá-lo, dizer aos nossos ouvintes que têm duas formas de participar no nosso Ponto de Ordem. A primeira é através de e-mail, ou uma delas é através de e-mail, aw@antenaweb.pt. Em alternativa, também tem o nosso WhatsApp 00351-910-222-400. Posto isto, olá Gabriel, muito boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Ok, agora sim já consegui colocar o Gabriel aqui na linha. Peço desculpa. Olá, Gabriel, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui para a segunda edição do Ponto de Ordem, né? E hoje está novamente muito interessante. Tenho certeza que vocês todos gostarão do conteúdo que estamos trazendo para vocês aqui.
É, assim se espera. Gabriel, vamos começar por falar sobre um assunto que marcou esta semana no Brasil e que foi a demissão de Sérgio Moro. Na verdade, é uma demissão que vem na sequência de uma outra demissão. Ou seja, houve aqui uma tentativa de interferência na Polícia Federal por parte de Jair Bolsonaro e depois, em sequência disso, Sérgio Moro, que até esteve para não se demitir, mas acabou mesmo por confirmar essa demissão. Que leitura é que faz destes acontecimentos? E já agora também se puder contextualizar um pouco melhor os ouvintes, porque eu sei que Moura fazia parte da Polícia Federal, não é? Mas eu, portanto, por causa de um outro assunto que nós também vamos aqui falar, as fake news, fui tendo muita cautela naquilo, na informação que fui recolhendo. Certamente que o Gabriel aí no local saberá muito melhor o que é que está a acontecer.
Então, primeiramente um parênteses pessoal, né? Eu, como conservador, fiquei muito triste mesmo com essa demissão, né? Com esse pedido de demissão do Sérgio Moro. Só para contextualizar um pouquinho, tá? O Sérgio Moro, ele foi magistrado, ele foi juiz durante 22 anos e atuou na Operação Lava Jato, né? Que está correndo aqui no Brasil desde 2014, na qual visou prender políticos envolvidos em esquemas de corrupção, grandes empresários, donos, principalmente de empreiteiras, enfim, né? Foi uma operação que mexeu lá nos poderosos, né? E aqui no Brasil, durante muito tempo, os poderosos cometiam crimes e ficavam impunes, né? Não que hoje em dia, obviamente, tenha acabado a impunidade, mas é inegável de que essa operação ela mexeu bastante, né? Ela movimentou a República, né? Então, assim, ele foi magistrado por 22 anos. O Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018 para a presidência da República. E após isso, ele fez o convite, né, ao ministro Sérgio Moro, né, ao ex-ministro, perdão, né, mas na época era juiz Sérgio Moro, juiz federal, para que o mesmo fosse seu ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Então, o juiz à época, né, Sérgio Moro, de sua magistratura, e saiu do comando, né, vamos dizer assim, que ele estava tendo ali uma grande aceitação perante a uma grande parte da população brasileira. Ele saiu da frente dessa Lava Jato, dessa operação, e foi ser ministro, né? Saiu da magistratura também, obviamente, e foi ser ministro da Segurança Pública. O que aconteceu foi o seguinte: junto ao convite para assumir o ministério, o presidente Jair Bolsonaro fez um compromisso com o ministro Sérgio Moro de que o mesmo teria carta branca, ou seja, olha, você vai poder agir, né, da forma que você achar melhor. Faça indicações técnicas, né? E, enfim, eu não interferirei nas suas indicações. Pois bem, O tempo foi passando e me parece que desde o segundo semestre de 2019, o presidente, até por questões de ter um filho investigado, né, um dos filhos dele está sendo investigado por crimes financeiros, o presidente me parece que estava buscando começar a interferir na Polícia Federal. Então, assim, ah, vamos mudar o superintendente, vamos mudar o diretor, né? E a grande questão que até o ex-ministro Sérgio Moro expôs ontem em seu pronunciamento é: não haveria problema para ele mudar um diretor ou mudar um superintendente se houvesse motivo. O problema é que não havia motivo, entende? Era mudança ali por interferências políticas. Então chegou um ponto, né, que para o Sérgio Moro ficou insustentável. Então no dia de ontem ele chamou uma coletiva de imprensa, fez um pronunciamento, eu diria assim, bem forte, assim, que abalou grande parte do país, né? Um pronunciamento que teve por volta aí de 38 minutos, anunciando a sua demissão, anunciando as suas razões de ter se demitido, de ter se desligado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ontem à noite, né, após o pronunciamento, em um jornal transmitido via televisão, né, um jornal da, enfim, ele apresentou prints, né, ele
O
apresentou
jornal da
ali as
Globo,
suas,
é isso?
e isso foi lá no Jornal Nacional, né,
Ok.
que aqui no Brasil é transmitido, se não me falha a memória, 20 horas e 30 minutos, né, que seria o horário nobre da televisão aqui no Brasil.
Exato.
E ele
Só para os ouvintes
apresentou.
percebam qual é que era o canal de televisão que transmitiu.
Sim, foi a TV Globo.
Certo.
Aí ele apresentou, né, prints de deputados, né, enfim, de pessoas querendo negociar com ele. Olha, vamos fazer o seguinte, você concorda com essa demissão, em troca você ganha, né? Enfim, ganha uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que seria o equivalente à Suprema Corte. Então, enfim, né, me parece que agora, além dessa demissão, né, que é para mim como conservador algo muito triste, porque, enfim, né, ele esteve à frente de uma das maiores operações, se não a maior operação do Brasil contra a corrupção, vai abalar a República, né? Porque segundo ao mesmo teve ali uma, enfim, houveram ações desonestas por parte do presidente e dos seus aliados.
Havia aqui uma nota interessante, que era o facto de, apesar de não concordar com apesar de não haver aquela concordância, a assinatura do então Ministro da Justiça e da Segurança do Brasil, ter a assinatura de Sérgio Moro ter aparecido no equivalente ao Diário da República em Portugal. Eu não sei agora qual é que é o nome, mas é basicamente onde saem as leis no Brasil. Isto é verdade ou foi uma fake news?
Assim, o nome é o Diário Oficial, né? Aqui
Isso,
nós chamamos de
isso, isso.
Diário Oficial. Não, eu não compreendi. A assinatura, você fala em que sentido? Na demissão?
Não, de Moura, penso que, ou seja, que apesar de Sérgio Moro não concordar e ter manifestado que não concordaria, a assinatura dele apareceu como concordante. Penso que foi isto que. Penso que foi isto que aconteceu, mas confesso que não percebi muito bem e tive muita cautela, porque em pesquisar essa informação, mas não sei o que é que o Sr. Gabriel tem alguma informação sobre isso.
Então, no caso, o estopim desse pedido de demissão do Sérgio Moro foi a troca do diretor, se não me falha a memória, do diretor-geral da Polícia Federal, né, que era um homem ali
Exato.
indicado, né, porque aqui no Brasil, o diretor geral da Polícia Federal, superintendente, enfim, é competência prorrogativa exclusiva do presidente da República, tá? Então, assim, o presidente pode demitir, pode trocar, ele não precisa, enfim, do aval de ninguém. Né? É prerrogativa dele. O que aconteceu foi o seguinte, ao que me parece, né, até o próprio Sérgio Moro falou em seu pronunciamento, agora se é verdade, se não é verdade, não tem como saber, né, porque apenas os envolvidos na história que vai poder, enfim, confirmar ou negar, mas o que acontece é o seguinte, o presidente vinha assediando o atual, né, ou melhor, o ex-atual diretor da Polícia Federal para que o mesmo saísse, né, para que o mesmo pedisse demissão. E aí acabou saindo, né, a assinatura desse diretor da Polícia Federal como concordando, né, com o próprio afastamento, como se ele estivesse ali pedindo ali o seu próprio afastamento. Mas segundo o Sérgio Moro, esse diretor, né, conversou com o Sérgio via telefone e disse, olha, ele queria me demitir. Ia fazer alguma diferença eu concordar ou não, né? Eu iria fazer o quê, né? Então, assim, se é verdade ou se não é verdade, realmente não tem como sabermos, né? Mas, segundo a versão do Sérgio Moro, me parece que o diretor, ele foi coagido a sair, né? Mas, assim, realmente, infelizmente, tudo que se diz respeito à notícia política aqui no Brasil... sempre tem duas versões, né? E nunca dá para sabermos ali qual é a verdadeira e qual é a falsa.
Exato. Eu penso que nós vamos ter aqui uma certa relação com fake news sobre um assunto que eu quero perguntar, e que é, basicamente, porque é que há pouco teve um certo pudor, eu até vou utilizar uma expressão, e desculpe uma expressão, quase um certo nojo em dizer o nome TV Globo. Entendo que há aqui uma espécie, se calhar uma expressão pouco forte, mas não disse o nome da Globo. Fui eu que o disse, só mais tarde é que o Gabriel o disse. São fake news. O que é que move este movimento contra a Globo, que é um movimento que tem muita força, não só, mas também nas redes sociais. Mas não só nas redes sociais, é um movimento que extravasa muito as redes sociais. De repente a Globo ficou, já estava há muito tempo, mas nos últimos 2, 3 meses ficou totalmente debaixo de fogo. Porquê?
Então, né, o que que acontece? A TV Globo, ela é a maior emissora do Brasil, tá? Em relação à influência, em relação a poder e até em relação à estrutura, né? E o que que acontece? A emissora TV Globo, né, ela não é muito imparcial. Então, assim, em muitas ocasiões nós vemos, né, a TV Globo dando ali algumas informações baseadas ali em interesses pessoais, né? Aqui no Brasil, se formos pesquisar a história recente, né, recente eu falo uns bons anos, né, a TV Globo, ela já foi responsável ali, né, por moldar grande parte da opinião pública, né? Então, assim, começou a haver, não é, essa desconfiança em relação à lisura, né, à legitimidade e à precisão dos dados e fatos apontados pela TV Globo, né? Então, assim, acabou criando ali uma certa animosidade contra a TV Globo, né? Que eu pessoalmente eu nunca assisti muito, né, os telejornais da TV Globo. Pessoalmente, eu acompanho mais a sua programação esportiva, mas o fato é que começou a haver, sim, enfim, esse distanciamento de parte da opinião pública do que diz a TV Globo, né? E também nós temos um movimento mais, enfim, chamando a Globo de extremista, chamando a Globo, enfim, de uma emissora que não preza necessariamente pela verdade.
Portanto, não podemos propriamente falar em fake news, apenas em notícias mais baseadas no seu próprio interesse, mas o segundo tema de hoje é precisamente as fake news, porque é algo que nós vemos no dia a dia, e isto tem a ver. Eu esta semana vi aqui uma notícia que eu. A sério que eu quando há aqui um jornal, que é o Jornal Observador, E quando eu vi o jornal Observador a publicar uma notícia que dizia que Donald Trump aconselhava injeção de gel, de álcool gel no corpo ou então a utilização de raios ultravioleta, eu pensei, como é que é possível um jornal destes deixar-se enganar desta maneira por uma notícia que obviamente é mentira? E era verdade. Ou seja, eu acho que o Donald Trump proferiu umas declarações que enganaram muita gente, porque as pessoas devem ter pensado, isto é mentira, de certeza, isto é uma montagem, é uma fake news. Mas a verdade é que as fake news são de facto um problema. E no Brasil, como é que. O Brasil tem uma coisa muito curiosa, só, não sei se o Gabriel tem conhecimento disso, mas em Portugal isso não existe. Mas no Google News do Brasil existe um separador nas notícias que diz checagem de fatos. Ou seja, já há inclusive no Brasil uma divisão do Google para o apuramento dos factos. Ou seja, se é ou não mentira determinada coisa. É assim tão forte o movimento de fake news no Brasil?
Olha, sinceramente, Carlos, assim, aqui no Brasil, fake news assim se tornou, eu vou dar um exemplo, né, uma calamidade pública, né? Porque veja, se nem um canal de mídia, né, que era antigamente tido como o mais confiável do Brasil, né, assim, a TV Globo era autoridade expressa, né, a TV Globo, o que ela falava era verdade. Né? Se nem esse canal de mídia, né, que era o mais forte do Brasil, atualmente goza de tamanha, vamos dizer assim, de tamanha credibilidade, né? Inclusive perdeu muita credibilidade, então imagina só as outras, né? Então, assim, há um cuidado muito grande em relação ao compartilhamento dessas fake news, né? Ou ao menos deveria haver, porque o fato é que até pelo acirramento, né, do debate político e de narrativa política, ai, conservadores versus progressistas, direita contra esquerda, isso acaba acirrando também a questão das fake news, né? Eu sei que esse assunto não tem necessariamente a ver com política, né, as fake news, mas aqui no Brasil
Não
acabou
é, é
tendo a ver.
transversal.
É, então, sim. Então, mas aqui no Brasil, um tema que trouxe isso fortemente à baila foi política. E agora, obviamente, o Covid-19. Mas até em relação à política, né? Aqui no Brasil, nós temos assim uma questão muito forte. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu defendo uma narrativa. Se eu vejo uma notícia que dá pontos positivos, que vai a favor da minha narrativa, eu vou lá e compartilho, sem nem saber se é verdade, se não é verdade ou se é mentira. Então, assim, criou-se ali um problema no qual você não sabe em qual informação você vai confiar, né? Quem está falando a verdade? E também o WhatsApp, né? Acabou, vamos dizer, entre aspas, punindo o Brasil, né? Então, assim, o brasileiro ele pode compartilhar ali uma mensagem ou, enfim, um link com um contato apenas de cada vez, né? Você não pode sair marcando, marcando, marcando todos os contatos e enviar. Exatamente para tentar desencorajar, né, essas proliferações de fake news. E aí veio a Covid-19, né? E também tivemos e temos muitas fake news, né? Eu não sei se aí em Portugal é comum, mas aqui no Brasil é comum pessoas compartilharem vídeos de alguém que se diz, vou dar um exemplo, sei lá, médico ou membro da Organização Mundial da Saúde. Aí a pessoa dá até um nome ali, o suposto nome dela, ou o suposto número dela lá no Conselho de Medicina, e espalha uma certa informação ali, né, ou em texto ou em vídeo, e as pessoas vão compartilhando. Então, assim, é realmente algo que se tornou seríssimo aqui no Brasil.
É, aqui isso de facto acontece, mas eu reparo que aqui não houve uma rigidez tão grande no que toca ao compartilhamento de notícias. Eu reparo que aqui foi diferente. Aqui só é possível partilhar no máximo por 5 contactos ao mesmo tempo. Agora, atenção, 5 contactos que podem ser 5 grupos.
Sim.
Portanto, ficou essa questão. Ou seja, no fundo, esses contactos é muito mais, não é? Muito, acaba por ser muito mais do que essas cinco pessoas. Podem ser 300. Então, ou seja, não foram restrições tão fortes como foram aí no Brasil, mas também já se percebeu que no Brasil o assunto é mais sério. Efetivamente, porque aqui, apesar de tudo, as pessoas vão tendo mais cuidado. Nós até nos damos ao luxo, não sei se no Brasil existe, acredito que sim, sites que são deliberadamente imprensa falsa. Aliás, até um site que é mesmo assim, imprensa falsa, e há outros que têm nomes um pouco mais credíveis e que levam as pessoas um pouco ao engano. Mas basicamente é isso. Então, aqui em Portugal o que existe, apesar de tudo, não é ainda tão grave assim. Mas sim, há muitas informações que são partilhadas. Então, agora com isto do Covid-19, efetivamente assistimos a uma escalada, enfim, sem precedentes, até diria eu, com respeito à proliferação de notícias falsas.
Sim.
Mas aqui, por exemplo, não há notícias que moldam, por exemplo, a decisão de políticos, que obriguem políticos a esclarecer ou a desmentir. É muito difícil encontrar notícias que cheguem essa projeção. Muitas vezes há aqui dois jornais online que são especializados em desmentir notícias ou confirmar notícias, mas especialmente um, que é o jornal Polígrafo, e basicamente ele tem a única missão é essa. E então, esse é o site que vai, no fundo, monopolizando a checagem de factos, utilizando o termo brasileiro. Mas também cá está, não há mercado para tanto, ou seja, não há uma proliferação desmesurada de fake news, notícias falsas, nem elas têm tanta repercussão assim. Agora, aquilo que eu reparo é que mesmo notícias verdadeiras são encaradas com muito mais ceticismo, porque se calhar essas pessoas estão com algum interesse a mentir, ou seja, elas estarão a fabricar notícias falsas, mascaradas de verdadeiras e tendo o nome de um jornal por trás, o que lhe dá toda a credibilidade. É isto que eu até mais reparo, é o ceticismo em notícias verdadeiras.
É essa questão mesmo, né? Porque como começa a ter tanta proliferação de notícia falsa, então você começa a olhar até as verdadeiras com certo medo. Fala, pô, mas será que essa notícia é verdadeira? Será que quem escreveu essa notícia tem alguma intenção por trás? Como, por exemplo, sei lá, o escritor dessa notícia tem um viés político no qual ele queira, enfim, promover uma certa narrativa, sabe? Então, assim, e acaba virando até uma arma. Por exemplo, vamos dizer que tem uma notícia falando mal de um político X, né? Ele pode simplesmente virar e falar, não, é mentira, né? Esse jornalista, ele é de outro lado político, né? E eu tô, assim, falando nessa questão política como exemplo, mas dá para aplicar em tudo. E eu só estou usando essa questão política como exemplo porque aqui no Brasil, assim, é o principal vetor, né? E é onde mais discute-se se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? Então, assim, põe a credibilidade do jornal em xeque, põe a credibilidade dos jornalistas em xeque, né? Põe toda ali a credibilidade de tudo em xeque e o brasileiro acaba ali a ver navios, né? Uma situação realmente muito complicada. Recentemente teve até ali no Senado, né? Foi a nível de investigação mesmo, uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? Conhecida como CPMI, na qual junta, né? Os membros das duas casas, né? Que são Câmara dos Deputados e Congresso, para investigar, né? Supostos disparos patrocinados de fake news, principalmente na época das eleições, né? Então, assim, virou mesmo algo, né? Virou caso de investigação política, investigação, assim, de inquérito mesmo, Muitas pessoas foram chamadas para depor no Senado, então, assim, se tornou mesmo, vamos dizer assim, um problema de calamidade mesmo.
Na verdade, aquilo que eu muito vi acontecer foi. Aquilo que eu via muito acontecer era referente ao desporto. Mas também uma coisa que eu também reparei, que é. E isto não sei se no Brasil acontece, mas parece-me que as pessoas aceitaram, digamos, de forma até bastante pacífica, que há jornais deliberadamente mais de esquerda e jornais deliberadamente mais de direita aqui. Felizmente, e eu penso que felizmente porque essa expressão é muito doentia, utilizar aqui não se utiliza a expressão esquerdopata, o que é muito saudável, a não utilização, porque acho que é um exagero, mas seja como for, parece que se aceitou, e o pior para mim do que isso é que toda a gente aceitou tão bem que inclusive os próprios jornais aceitaram essa linha editorial, aceitaram esse rótulo. E acabaram por se tornar deliberadamente um pouco mais esquerda, um pouco mais da direita. Não sei se essa linha editorial também existe no Brasil, ou se ela existe, mas não é tão honesta. Ou seja, sim, nós somos. Isso, como é que funciona no Brasil?
Então, né, eu também nunca chamei ninguém de esquerdopata, eu acho que não é esse o caminho, né? Por mais que eu me identifique sim com a direita, né, eu acho muito importante o respeito a quem pensa diferente, né? Então eu jamais vou chamar alguém de doente, né? Porque patos, né? Patos vem de, né, é doença, né? Então assim, eu jamais vou chamar
Exatamente.
alguém de, então eu jamais vou me referir a alguém com uma posição política diferente da minha, como alguém, sei lá, que tem uma doença. Eu acho que esse não é o caminho. Mas em relação aos jornais, nós também temos aqui no Brasil, né? Temos blogs, né? Que blogs parece que fazem bastante sucesso, né? Temos blogs de esquerda, nós encontramos blogs de direita, né? Tem até um jornal que ficou muito famoso, né? O The Intercept, né? Ele ficou muito famoso no Brasil após vazar ali supostos, né? Supostas conversas na época da Operação Lava Jato, né? Envolvendo inclusive o ministro Sérgio Moro. Então, assim, esse jornal ele é assim reconhecidamente de esquerda, né? Existem também jornais de direita, na qual eu não estou me recordando de nenhum, mas eu acho que tem um tal de República de Curitiba, enfim, eu não me recordo o nome, que é de direita. Mas o que que acontece? Independente desses jornais, assumidamente de esquerda, assumidamente de direita, acaba que cria-se uma linha tênue, não é? Uma linha assim, vamos dizer, cria-se uma certa linha nublada, né? No qual sempre é posta em xeque, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo até da TV Globo, né? Tem gente que fala que a TV Globo é de esquerda, né? E de fato nós encontramos algumas manifestações mais à esquerda, mas nós não temos a prova e não tem como sabermos se a TV Globo é totalmente de esquerda. Então, assim, cria-se algo onde todo mundo é desconfiado. Por exemplo, se eu sou de direita e a Globo começa a criticar muito um político que eu gosto, automaticamente eu já chamo a TV Globo de esquerdista. Já alguém de esquerda, se vê a TV Globo criticando algum político que essa pessoa goste, ela vai chamar a TV Globo, sei lá, de direitista ou de, enfim, né? Então, acaba que muitas das definições, né, tirando esses jornais como o The Intercept, que inclusive até um dos seus próprios, enfim, repórteres, ele falou, né, em uma entrevista a um outro meio de comunicação, né? Se não me falha a memória, foi para a Jovem Pan, né? Ele disse não, que realmente o The Intercept tem sim um viés mais progressista, né? Um viés mais à esquerda, mas tirando esses jornais que realmente deixam claro, né, o seu viés político, nós temos ali uma certa desconfiança e muitas pessoas usam, né, essa desconfiança. Ah, mas será que esse jornal é de esquerda ou de direita? Não, eles usam ao seu bel prazer, né? Eles acusam o jornal, né, de pertencer a um lado político conforme o jornal desagrada, né, o seu lado político. E, assim, essa é uma questão muito forte aqui no Brasil, é realmente uma questão muito problemática.
Sendo que, é importante também deixar aqui claro o seguinte, que fazer notícias em favor de não significa noticiar em contra de, ou seja, um jornal que é de esquerda, ou tem uma tendência de esquerda, não é necessariamente um mau jornal, ele só é mau jornal se faltar com a verdade. Agora, é normal que, por exemplo, aqui, vamos imaginar aqui um jornal, por exemplo, cujos colaboradores, cujos jornalistas, por algum motivo nas suas vidas foram tendo mais contacto com agora as suas fontes. E essas suas fontes agora são pessoas que ou estiveram ou estão mais ligadas a algum partido político. Automaticamente, o jornalista, ao recorrer às suas fontes, ou as suas fontes recorrendo àquele jornalista para noticiar qualquer coisa, automaticamente o jornal inevitavelmente vai ter sempre uma notícia, enfim, vai ter sempre um viés mais de esquerda, mais de direita, mais de ultradireita, mais de ultra-esquerda, se é que isso existe. Ou seja, extrema-esquerda é assim que se chama. Extrema-direita, extrema-esquerda. Então, é inevitável que isso aconteça, porque, por exemplo, nós sabemos que por exemplo, o jornal A Marca tem uma ligação desportiva mais acentuada com um clube do que com outro. Eu não sou muito ligado ao futebol através dos jornais espanhóis, mas eu lembro-me, por exemplo, de que foram algumas notícias sobre o Real Madrid que, por exemplo, foram os primeiros a dar aquela informação. Porque tinham fontes, não é? Próximas, que outros jornais não tinham, porque senão os outros jornais avançariam em primeiro lugar. E algumas eram tão em primeira mão que até acabaram depois por ser desmentidas. Agora, ainda estavam a ser fabricadas e depois o produto final deu outra coisa. Mas o que acontece aqui é inevitável que, por exemplo, nós aqui na Antena Web, automaticamente o próprio Gabriel já disse que é mais conservador. Automaticamente a sua opinião, não sendo a Antena Web de direita, se juntarmos o Gabriel a outra pessoa que vai pensar mais ou menos da mesma maneira, obviamente teremos um debate muito diferente do que se juntarmos duas pessoas que são de tendência mais de esquerda, não é? Portanto, ou de centro. Portanto, vamos ter aqui... Isso não quer dizer que nós faltemos à verdade, nem que sejamos de esquerda ou de direita. Quer dizer apenas que, inevitavelmente, quem escreve ou quem escreve ou quem opina tem a sua própria opinião, tem o seu próprio viés inconsciente e não necessariamente desonesto. Agora, quando, por exemplo, nós não criticamos alguém, por exemplo, como aqui hoje o Gabriel falou com mágoa da saída de Sérgio Moro, não falou criticando o Sérgio Moro só porque é a favor de Bolsonaro. Não, foi neutro, ou seja, tendo a sua visão mais conservadora, não deixou de corresponder à verdade. E é isso que faz também a diferença entre um bom ou um mau jornal, ou no caso da Antena Web, um bom ou mau meio de comunicação social. No caso, bom. Gabriel, estamos no fim do nosso tempo. Eu gostava só de fazer aqui uma ressalva, porque hoje em Portugal assinala-se o dia 25 de Abril. O dia em que Portugal recuperou a sua democracia, que havera perdido em 1926, após a implantação do Estado Novo, desde 1934, aliás, 1933, surgiu António de Oliveira Salazar, que assumiu, de alguma forma, o poder no país. É verdade que havia outros presidentes, o mais famoso terá sido Américo Tomás, mas... efetivamente, também porque era o mais recente, efetivamente Portugal viveu um regime ditatorial e hoje, dia 25 de Abril, assinala-se então a independência, ou melhor, a recuperação desse Estado democrático que foi conseguida numa revolução. Eu pergunto-me se houvesse Covid na altura, se calhar hoje ainda estaríamos num regime ditatorial. mas como não havia, então os capitães de Abril puderam sair à rua. Gabriel, alguma consideração final?
Sim, eu só vou assim, se você me permitir, fazer um ponto em relação à sua última fala, né? Em relação a enfim, a minha fala em relação ao Sérgio Moro.
Não sei, se concordar comigo, eu deixo falar. Se não concordar, vamos a isso.
Não, eu realmente concordo. Eu acho assim que, independente da minha posição pessoal, né, importante sempre a verdade, né? Eu mesmo sou conservador. E tenho muitas críticas, sim, ao Jair Bolsonaro, né? Tenho críticas, sim, à forma como o governo está sendo, enfim, está sendo levado, né? Porque eu acho que, acima de qualquer opinião política, é importante o senso crítico, né? Então, a todos que me ouvirem, né? Eu jamais vou faltar ali com a verdade, ou jamais vou ocultar uma crítica, ou deixar fazê-la, né? Porque eu tenho uma opinião pessoal, né? Até porque vida pessoal é vida pessoal e trabalho é trabalho, né? Agora, em relação ao dia 25 de abril, né, é muito importante. Eu para Portugal, né, porque o melhor regime que existe, né, por mais que não seja perfeito, é o regime democrático de direito, né? E qualquer pessoa que pense diferente disso, né, qualquer pessoa que apoie ditadura, eu sinceramente me pergunto, né? Será que essa pessoa gostaria de viver em uma ditadura, né? Ou se já viveu, será que esses tempos foram bons mesmo? Porque, sinceramente, não tem nada melhor do que a sua liberdade de você dizer o que você pensa, sem que você seja preso ou morto ou sofra qualquer outra consequência, né? Então, assim, eu deixo meu eterno, né, parabéns a Portugal e o meu apoio sempre, sempre mesmo, não importa a circunstância, o meu apoio ao Estado Democrático de Direito.
É isso. Ora, vamos ficar então por aqui. Gabriel, vamos fazer aqui uso da democracia e da tecnologia para promover qualquer coisa que o Gabriel faz aqui nas internets da vida, nos YouTubes da vida. Já passamos um bocadinho do nosso tempo, mas vamos fazer aqui uma espécie de tempo extra, porque o Gabriel tem um canal no YouTube. Um minutinho para falarmos sobre esse canal e para convidar os ouvintes a visitar esse canal.
Bom, eu agradeço o espaço, né? E então, é um canal no qual eu falo sobre um pouco de tudo, tá? Ultimamente eu estou buscando trazer vídeos sobre autoestima, né? Sobre bem-estar, sobre o ponto de vista de uma pessoa com deficiência, né? Por quê? Muitos formadores de opinião que falam de assuntos em alta, como, por exemplo, relacionamento abusivo, né? Essa necessidade que muitas vezes a pessoa tem de querer agradar aos outros, né? Eu falo sobre essas mesmas coisas, porém eu falo sobre o ponto de vista de uma pessoa com deficiência e como isso acaba me afetando, né? E se a minha deficiência visual tem algo a ver com isso, né? Então, assim, eu vou até pedir pro Carlos para ele deixar o link do canal lá nos comentários lá da publicação no Facebook, tá, Carlos? Se for possível. E eu vou ficar muito feliz mesmo, contente, se vocês puderem dar uma olhadinha e caso gostem, se vocês puderem se inscrever para estar acompanhando.
Certo. Ora, os ouvintes que quiserem participar no nosso programa têm duas formas de o fazer. Recordo, antes de me despedir do nosso auditório. Antes, aliás, antes deixo as últimas palavras então do Gabriel para esta edição do nosso ponto de ordem.
Eu não entendi, Carlos. Você pode repetir, por favor?
As últimas palavras desta edição do ponto de ordem.
Ah, tá. Desculpa, Carlos. É que a chamada deu uma cortada. Bom, gente, é um prazer ter vocês nos ouvindo, né? Desculpem se hoje eu acabei falando um pouquinho mais pausado. realmente um tema muito complicado e eu busquei mesmo ter muito, 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 muito cuidado, né, para não falar com viés, né, para não, enfim, para não prejudicar ninguém. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e entrem em contato com o nosso programa, deixem mensagem. Tá bom, gente? É um prazer mesmo falar aqui para vocês.
Ora, se quiser participar do nosso programa, tem duas formas de o fazer. Uma delas é através do e-mail, como eu há pouco ia dizendo. O e-mail é este, aw@antenaweb.pt. Também tem, se quiser, o nosso WhatsApp, que é este, 00351-910-222-400. O nosso ponto de ordem regressa para a semana. Até lá!